Olá, eu sou o Fábio Mazeu e esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mercado exige, sempre às segundas-feiras, 8 da manhã. Hoje, eu tenho o prazer de receber o Rodrigo Dantas. Ele é fundador da Vind, a plataforma de pagamento líder no segmento de serviços e assinaturas do país. Rodrigo também é autor do livro Economia do Acesso e os modelos de negócios baseados em compartilhamento, recorrência e assinatura. No livro, ele fala como a forma de consumir produtos e serviços está mudando, como mercados e empresas precisam se transformar completamente para essa nova realidade. Fala, Rodrigo, tudo bem?
Pô, prazer falar com vocês aí 12 minutos, vai ser legal esse papo aí.
O prazer é todo nosso. Cara, eu vi que você tem um background bem interessante em finanças, no mundo financeiro. Conta pra gente um pouquinho de como você começou a sua carreira profissional.
Legal, assim, eu tenho, como você falou, o background é financeiro mesmo. Eu fiquei quase 14 anos aí no Itaú, onde eu passei por algumas áreas, passei por área comercial, fui vendedor, fui gerente de vendas, trabalhei na área operacional do banco também. E na última, meu último momento aí, nos últimos 5 anos de Itaú, eu fiquei na área empresas do banco. Foi aí que eu tive uma conexão um pouco mais forte com o empreendedorismo, porque a área empresas do Itaú tinha uma atribuição de atender empresas de uma forma diferente. Então eu fiquei naquele cerne lá em 2007 para 2011, nas aquisições que o banco fez. Então o banco comprou o Bank Boston e depois fez a fusão aí com o Unibanco. Então isso me deixou pronto para o que eu nem sabia que ia enfrentar durante a Vind. Então, esse background meu foi um background de finanças, né, e comercial, mas eu tenho uma formação aí de publicidade, né. Eu comecei lá atrás, nos anos 90, com o sonho de ser publicitário. Obviamente, eu já contei um pouco do meu background, não aconteceu, mas eu trago muita coisa que eu aprendi na faculdade, estudando marketing, estudando comunicação social. Tive uma passagem rápida de uma fundação de um e-commerce. Eu fundei um e-commerce há 6 anos atrás, foi um projeto paralelo, mas deu certo, acabamos vendendo o e-commerce. Então foi meu primeiro momento assim como empreendedor, até chegar na Vind. Então fiz um resumão aí do meu histórico profissional e acadêmico aí. E não sei se ficou bom, mas eu acho que fala um pouco do que eu fiz antes de fazer a loucura de largar um emprego no banco. Eu saí de lá como executivo, né, e largar o tão sonhado emprego no segurança para empreender com a Vind.
E a ideia da Vind veio de você olhando o mercado internacional e um papo com um amigo seu, né, sobre como as empresas em outros países estavam investindo nesse modelo de negócio de cobrança recorrente. Como que foi esse começo do que viria a ser a Vind?
Foi, na verdade foi um insight. Eu tenho um amigo que acabou virando o fundador da Vind, o Luiz. A gente uma conversa assim de bar, que viraram várias conversas depois, a gente identificou um ponto importante que era pagamentos, né? O negócio payments no Brasil era um negócio que estava começando a ter uma abertura de mercado, tinham novos players entrando na nova regulamentação, só que era mais do que isso. A gente viu que tinha uma oportunidade bem grande para atender o setor de serviço, né? O mercado de pagamentos no Brasil até final da primeira onda de regulamentação, em 2010, 2009, ele era focado simplesmente no comércio, no varejo, né? Depois ele foi também, saíram algumas soluções para atender e-commerce, mas nenhuma solução era focada na indústria de serviços, ou seja, no setor de serviços, né? Então a gente olhou isso e falou: olha, tem um business aqui que é fazer automatizar os processos bancários de cobrança. E olhando para fora, a gente viu players que estavam crescendo fazendo a mesma coisa. Então a gente criou a Vind em 2013, nesse insight de atender preliminarmente um mercado de games por assinatura, que era um mercado que sofria muito para automatizar todos os processos, boleto, cartão de crédito, cartão débito em conta. Só que aí na caminhada a gente descobriu alguns outros rumos aí que não só assinatura, né? Então A Vindi foi fundada em 2013, começamos duas, três pessoas numa mesa, aquela história que todo mundo conhece, eu larguei o emprego também para cuidar disso, e foi meio que processo normal de uma garagem mesmo. Não tinha nada, não tinha sistema, vamos construir o sistema do zero, vamos fazer um MVP, vamos falar com os clientes, e foi assim que começou tudo.
Esse processo de criar o primeiro MVP deu um trabalhinho, né? Acho que nem você, nem o seu sócio são programadores. Como que foi esse desenvolvimento até achar um parceiro legal de tecnologia?
Na verdade, o que a gente fez no início, isso é uma dor que a maioria dos empreendedores passa, principalmente empreendedor que não é um empreendedor com viés técnico, é achar um sócio técnico, né? Achar um CTO que vai construir. Então, o que a gente fez... na minha caminhada aí, eu descobri uma coisa que eu tenho, que eu não estava praticando, que é, eu acho que eu sou bom em convencer as pessoas a essa caminhada que a gente está fazendo aqui. Então, o que a gente fez foi atrás de um cara que tivesse um pouco o nosso perfil, estava no momento próximo, muito parecido com a gente, queria empreender também. Então, a gente trouxe o Adriano, que foi o primeiro CTO da Vindi. Tiramos ele também do emprego, estava ganhando bem também, tinha um cargo de executivo também, então ele construiu a primeira versão da plataforma da Vindi, que era basicamente aperta um botão e cobra o cliente. Então foi a primeira venda que eu fiz, fui visitar um cliente e era assim, cara, o que você tem para me mostrar? Eu tenho isso aqui, ó, tem um botão que vai cobrar o seu cliente. Então foi o primeiro momento assim, de trazer as pessoas certas na para a empresa.
É bacana também que vocês entraram em um mercado que tem crescido cada vez mais, né? Acho que até isso também motivou um pouco o seu livro, Economia de Acesso, que ele fala sobre modelos de negócio baseado em recorrência e assinatura.
Foi. A gente, lá em 2013, cara, o mercado de assinaturas ele já era um pouco promissor, só que ele era muito incipiente do ponto de vista de informação, né? Então, o que eu tinha no Brasil de assinatura e que estava dando muito certo era as grandes editoras, né, Netflix, alguns outros players, mas você não tinha essa característica de entender o processo de assinatura. Era um negócio assim, entendi, assinatura é igual revista, jornal. Então, faltava conteúdo que você tinha que consumir coisa lá fora. Então, o que a gente fez aqui desde o momento zero da Vindi foi aprender com os empreendedores de assinatura o que eles estavam fazendo, quais eram as dores. Então, a gente começou em 2013, praticamente a palavra recorrência e assinatura não era falada no ambiente de tecnologia. Você consumia livros da Gartner, pesquisas da Forrester, que falava que subscription economy era um negócio que ia ser avassalador para a tecnologia, mas você procurava aqui no Brasil, cara, acho que quem começou a falar sobre isso foi o Smart Bill, que era o nosso principal concorrente, e a gente acabou adquirindo ele recentemente, e a Vindi, que falava sobre economia da recorrência, contava sobre cases, começava a falar sobre métricas SaaS, e aí depois começou a vir uma galera que já estava fazendo isso como modelo e começou também a ajudar com conteúdo, com promover todo esse conhecimento que está envolvido atrás de assinaturas, né? Porque o business de assinatura no mundo todo, ele é um negócio complexo de lidar, do ponto de vista de tecnologia, métrica e sustentabilidade, mas quando você consegue colocar e validar uma ideia através de um subscription, ele se torna algo muito rentável e muito sustentável no longo prazo. Então, o gancho com o livro foi exatamente isso. A gente despejou, né? Eu despejei, o Leandro, que ajudou a gente a fazer a arte do livro, a gente despejou aquilo que a gente ouvia dos empreendedores, né? Aquilo que a gente ouvia dos caras que a gente trazia como cliente, das pessoas que a gente conversava em eventos e tal, tudo focando o nosso conhecimento em caras que faziam assinatura. Então, assim, o que a gente colocou no livro foram as experiências que a gente pegou em conversas com fundadores de outras empresas, com caras que tiveram negócios de alto impacto, e a gente trouxe como uma fonte de inspiração para que isso virasse um conteúdo. Então, o livro foi pautado nisso, assim, a gente conversou com muita gente, uma coisa legal também, o livro tem um pouco da característica de gente que não tinha nem nada, não tinha produto, não tinha ideia nem nada, sentou comigo numa mesa e falou, cara, eu tenho um projeto aqui de assinatura, o que, que você acha? E a gente conseguir trabalhar na ideia dele, e hoje o cara é um cara que tem uma baita estrutura, tem uma plataforma SaaS com milhares e milhares de clientes. Então o livro tem um pouco disso, acompanhar esse momento da ideia do negócio de assinatura, da validação para o crescimento.
Pô, muito bacana. Acaba que o livro vira um manual também, né? Ele ajuda o cara que quer desenvolver e implementar um negócio de assinatura.
A gente tomou cuidado com isso para não virar um manual, foi mais um exercício mesmo de cases e mudança de comportamento, né? Porque o modelo de assinatura como um todo, ele não é um negócio que mudou a forma como as pessoas consomem. É o contrário, a gente sempre fala que quem mudou os modelos de venda foram os consumidores. O consumidor não queria mais consumir produtos e serviços da forma que era antigamente, então isso apertou e impulsionou que novos negócios saíssem, né, do zero para o modelo de assinatura. Então, mais do que um manual, ele é mais um exercício, né, do que aconteceu para que modelos de assinatura fossem tão impactantes para alguns negócios como foi com música, como foi com cinema e como foi com tecnologia, né? Mas o último capítulo do livro, eu literalmente assim, despejei um pouco do conhecimento aqui de ter atendido esses clientes no início e ver muitos caras morrerem e nascerem no modelo de assinatura. Então, acho que o manual está mais no último capítulo do livro, que é como se fosse um manual prático para negócios recorrentes.
Você também teve uma experiência internacional de fazer um curso em Stanford, né?
Foi. Isso também foi um outro elo que eu trouxe para a Vindi. Foi um primeiro impacto de conteúdo acadêmico com uma coisa de empreendedorismo, porque hoje você fala de startup, né? Todo mundo conhece, né? Todo mundo fala. Pelo menos alguma maioria também entende o que passa por trás, mas naquela época, 2011, era um negócio meio incipiente ainda. Você não tinha muitas startups de expressão no país, você tinha uma ou outra. Então foi uma conexão que eu fiz também, eu voltei de lá com um pouco mais de ansiedade em entender isso. Então, quando eu voltei, eu já estava envolvido com alguns projetos de inovação no Itaú, por conta dessa experiência que eu tive. E eu tenho feito esse elo sempre com o mundo acadêmico, assim. Bons projetos também nascem na faculdade.
Isso é interessante porque acho que hoje em dia a gente vive um pouco da cultura de que os jovens, as pessoas que estão saindo do ensino médio, por exemplo, eles não veem assim, com tanto valor como as pessoas viam antigamente o ensino superior, de entrar em uma faculdade, de desenvolver um curso. Isso é uma visão bem legal e até acho que até fora isso existe mais, né? De bons projetos serem criados dentro de universidades.
Eu até tenho um exemplo, cara, que acho que o melhor exemplo que eu tô vendo agora é um projeto que chama Wall Jobs. Wall Jobs é uma galera de estágio que estava na faculdade, na SPM, e eles começaram a fazer um movimento estudantil lá de colocar no quadro de anúncio de vagas, vagas para estágio legais, né? Isso virou um movimento tão forte, cara, que esses estagiários montaram uma empresa chamada Wall Jobs. Essa empresa já captou dinheiro, essa empresa faz negócio, e ela tem uma questão de digitalização do modelo de estágio no país que, assim, não tinha visto ninguém fazer. Então, assim, basicamente nós estamos provando que na faculdade ainda existe uma fonte de informação muito boa lá que pode virar um business grande. Então, a gente tem feito pouco esse exercício, assim. A gente está cada vez mais descolando da vida acadêmica, mas eu acho que ainda tem coisa muito importante para ser feita lá.
Que legal. Aproveitando esse gancho, quais são alguns autores que você gosta, que você recomenda, que empreendedores devem ler e também que te ajudaram a desenvolver o livro?
Olha, assim, eu li de tudo, né, para o Economia do Acesso, tudo virou uma referência, né? Até uma dica que eu dei para algumas pessoas depois que escrevi o livro, falou, pô, como é que é escrever o livro e tal, o que eu fiz, né? Esse livro durou, sei lá, entre diagramação, projeto, tudo durou mais ou menos um ano. para ele ser lançado. A gente fez um lançamento na Livraria Cultura e tal, mas o que eu fiz foi assim, eu taguei palavras que poderiam me trazer conteúdo relevante, e usei uma ferramenta do Google Alerts lá. Então tudo que era assinatura, recorrente, subscription economy, eu tagueava tudo. Então tem muita literatura para recomendar, mas o que eu fiz assim, como exercício de estudo, até porque não tinha muito conteúdo e não tem muito conteúdo, se você quiser saber um pouco mais profundamente sobre economia da recorrência, não tem isso. E o que acontece é que eu peguei e taguei, então eu lia tudo, cara. Eu li blog, li livro, li posts de coisa gringa, de metodologia de crescimento, consumi muita coisa da Rock Content, da Resultados Digitais aqui no país, li muita coisa de Gartner, nessas consultorias grandes, McKinsey. Então, assim, eu sempre recomendo fugir um pouco da literatura tradicional, porque quem quer olhar a tecnologia acaba ficando um pouco obsoleto se você ler uma coisa de 5, 6 anos atrás. E eu sempre faço um garimpo assim, com a Amazon, tudo, coisa nova que está saindo. Eu sou um ávido consumidor de artigos, de blogs, de referências, assim, eu leio bastante isso, e acho que isso vai ser uma tendência maior agora, de a gente largar um pouco essa literatura tradicional, de ter um livro e tal. Parece até besteira, né, porque o meu livro foi lançado fisicamente e tal, mas eu tenho uma outra mania também, tá? Eu leio alguns livros, mas eu não termino de ler ele. Então, eu tenho vários livros que eu compro, eu acabo fazendo download, mas eu não leio ele inteiro. Eu leio partes dele e depois eu vou lá e revisito outra parte dele. Então, eu tento organizar isso na minha cabeça para que quando a gente vai escrever conteúdo, isso saia de uma forma simples, assim.
Não, legal essa forma de consumir os livros. Quais foram alguns desafios e algumas dificuldades de estruturar esse livro de economia de acesso, de escrita, de conversar com seus editores? Como foi esse processo?
Primeiro foi assim, esse livro ele aconteceu através de um convite. Eu não quis, não foi assim, vou escrever um livro. Não, o pessoal da a editora Casa do Código, que é um pessoal aqui que tem uma escola de tecnologia chamada Lura, eles me convidaram, o Paulo, que é o fundador, falou, cara, você escreve bem, você tem muito conteúdo do assunto espalhado pela internet, vários blogs, por que você não formata isso num livro? E aí a ideia inicial era pegar vários textos meus e condensar num livro para virar mais ou menos um manual assim, sobre economia da recorrência, né? Mas aí eu conversei com algumas pessoas e aí o que eu decidi foi, vamos fazer, topei o desafio, mas eu vou escrever ele do zero. Então, eu sei que parece um negócio muito distante escrever um livro, né, mas é porque eu tenho uma dinâmica de escrita já há algum tempo. Então, eu trabalhei, por exemplo, como editor e colaborador do Tech Tudo na Globo. Então, escrever para mim sempre foi um exercício, quase que diário. Então, o que eu fiz foi, eu vou organizar primeiro quais são os pontos importantes, né, do que eu vou falar. Então, quais são os pontos importantes. E tem que ter uma cronologia de tempo para entender o porquê que a gente está passando por isso. Como o meu assunto era basicamente assinatura, eu fiz um elo entre aquela assinatura medieval, tradicional, que era antigamente, quando o cara ia numa venda ou num bar fazer uma compra fiada e toda semana ele tinha que ir lá pagar, até a transformação da indústria impressa, dos jornais, até agora na digitalização dos negócios. Então, basicamente, foi contar uma história. Por que que hoje existem empresas como Netflix, como Amazon, e outras que fazem e processam muito, fazem volume de dinheiro através do modelo SaaS e modelo de assinaturas, existem dessa forma e não existiam há 10 anos atrás? Por que que empresas como essa vão liderar seus segmentos e não empresas com modelos tradicionais e com modelos impostos para os consumidores no mundo todo? Então, o grande exercício para mim foi estruturar o que eu ia falar, e se fazia sentido com o tempo, assim, com o que aconteceu nos últimos anos, o que aconteceu na história. Mas tem um negócio muito, muito focado em tecnologia. Se você acompanhar o que aconteceu com tecnologia no mundo, e colocar isso numa ordem cronológica, é basicamente, foi nesse contexto que o Economia do Acesso foi pautado, assim. As transformações digitais e a mudança de consumo, ela está muito ligada ao crescimento e ao avanço da tecnologia. Então, o maior desafio nesse processo é você arrumar tempo para escrever o livro, porque a minha atribuição principal ainda é a Vindi, né? Então, eu escrevi esse livro tem um ano e meio, mais ou menos, e o grande sacrifício que eu fiz foi arrumar um tempo entre empreender, resolver os problemas de uma empresa que cresce 20% a 30% ao mês, ainda ficar presente na família com dois filhos. Então, eu me arrumava um tempo assim, pô, estava no aeroporto, escrevia um capítulo, estava tomando um café, esperando alguém para uma reunião, escrevia outro. Então, não foi um livro que eu sentei e falei, pô, vou fazer um livro essa semana, não. Ele foi muito modularizado, assim. Isso foi bom porque eu revisitava cada momento que eu tinha de insight e, às vezes, eu fazia uma reescrita no que eu estava colocando ali.
Entendi. Rodrigo, como que você se manteve e se mantém produtivo com tanta coisa para fazer, cara? O que você usa de app para te ajudar? Como é que funciona a sua organização como empreendedor?
Tem duas coisas que eu aprendi a usar, né? Primeiro, o Headspace, você deve conhecer, é um aplicativo bem famoso também. Ajuda mesmo. Isso foi indicado por uma médica que eu frequento bastante tempo. Então, isso ajuda também a manter um pouco a cabeça no lugar, senão você fica muito com falta de foco, né? Mas assim, eu tenho uma rotina, né? E essa rotina eu mantenho ela, apesar de vida de empreendedor, a rotina ser quebrada mesmo. Eu vim de uma escola com uma rotina muito forte, assim, de agenda, compromisso, que foi o banco, né? Eu fiquei 14 anos lá, então eu tinha essa dinâmica de, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Só que, assim, vida de empreendedor é bem diferente de vida de executivo, né? Então, algumas coisas que eu faço é assim, costumo não marcar compromissos à noite por conta de... por conta da minha família mesmo, isso é uma coisa sagrada para mim. E eu controlo, tô tentando controlar muito bem a minha agenda. Então, tem uma coisa que a gente não abre mão aqui, eu preciso continuar escrevendo textos nos blogs da Vindi, porque foi assim que a Vindi cresceu, foi assim que a Vindi conseguiu atingir de zero a milhares de clientes. E se eu não conseguir achar tempo na minha semana para fazer essas atribuições de fazer a gestão, liderar um time de quase 80 pessoas e ainda ter uma vida saudável em casa, tem alguma coisa errada. Então, elas andam paralelas, assim. Eu sei que é difícil, que só tem 24 horas, mas eu consigo, estou conseguindo fazer isso já há 4 anos de uma forma relativamente saudável.
Bacana. Pessoal, quem quiser adquirir uma cópia do Economia de Acesso, pode acessar economiadoacesso.com. Lá tem mais informações também. Quem já assinar o 12 Minutos e quiser ver um preview do livro, tem o Economia de Acesso no 12 Minutos. Dá uma lida, vale muito a pena. É um microbook muito legal. E claro, se gostar, você pode adquirir o e-book, pode adquirir a versão física, pode adquirir os dois. Não é isso, Rodrigo?
É isso aí. Eu sou bem feliz com 12 Minutos. Acho que tá faltando alguma coisa assim. E a gente tá ouvindo, eu tô ouvindo bastante gente no mercado falar. Cara, eu recebi uma pessoa aqui na semana passada que era assinante, eu falei, olha que interessante, tem uma coisa acontecendo com o aprendizado, né, que está saindo da escola tradicional, de ter um professor com um avental branco, batendo sinal, parecendo coisa de exército, né. Eu gosto muito desse negócio de novo aprendizado. O novo aprendizado está no carro, você ligou o podcast, você assinou 12 minutos, vai fazer um aprendizado rápido. Eu acredito bastante nessa nova educação aí e queria agradecer também o convite que vocês fizeram. Eu sou fã e tô ouvindo tudo que vocês estão fazendo aí.
Que isso, a gente agradece. Sempre um prazer conversar com caras legais que têm uma carreira bacana de empreendedorismo. Agora, no final, fica à vontade para deixar uma mensagem para quem está te ouvindo, falar um pouquinho mais sobre o livro. Agora é com você.
Tá, eu não sou muito de fazer jabazão assim, mas eu convido todo mundo a conhecer um pouco mais a Vindi. A Vindi faz parte de um movimento. A gente tem até que tomar cuidado algumas vezes aqui, Fábio, para não virar uma seita, né, de gente falando sobre assinatura, recorrência e tal, mas eu convido todo mundo a conhecer um pouco mais a Vindi. A gente tem muito case legal, que a gente nasceu na nossa mesa aqui, de verdade. caras que estão fazendo dinheiro, estão construindo, estão impactando muita gente hoje. E lá a gente coloca conteúdo de verdade mesmo para quem quer empreender, seja em tecnologia e seja em assinaturas. E quem quiser ler o livro, eu recomendo muito a assinatura do 12 Minutos. Falou? Obrigado mesmo.
Que isso, a gente agradece. Muito legal, Rodrigo. Obrigadão, cara.
Valeu mesmo, cara. Valeu mesmo, pessoal.
Se você ainda não conhece 12 Minutos, cadastre-se agora gratuitamente. Explore centenas de títulos de não ficção atualizados toda semana e formatados em microbooks e audiobooks, feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias no seu bolso. Gostou do podcast? Compartilhe esse episódio nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!